Na tua Rádio Cristal, em ação, a unidade móvel.
E o destaque é para a eleição da Serfox, Rodolfo Tatim.
Isso mesmo, Paulinho. Ponto e contraponto, na verdade, hoje a gente vai conversar um pouquinho com a representação da possível chapa 2, como a gente pode dizer, porque existe aí homologação de chapas ainda, interessados, pessoas que possam se interessar por esta que é a eleição da Serfox, mas sempre lembrando que a gente fala em nome de JR Materiais Elétricos, desde o posto inicial até a fiação final. Você pode encontrar tudo em JR Materiais Elétricos. Ney, toda a sua equipe está aí à disposição para fazer a sua obra posse, padrão RGE, Coprel 1, 2, 3 medidores, tudo para você, JR Materiais Elétricos. E aqui no estúdio com a gente, a Elisa Zene, ela é representante jurídica dessa chapa 2, que tem encabeçado o Adão Reginei. Também o Manir Zene, que é o representante também da chapa nesse processo ao qual a gente está falando, pois sabemos que houve também uma decisão nessa segunda instância, já conversamos no sábado, mas existe também um protocolo de recurso que foi apresentado para com que essa situação da votação com os delegados seja diferenciada ou seja novamente julgada com novos parâmetros que estão sendo embasados por essa defesa. Eu começo com você, Elisa. Já foi feito esse protocolo, como vê essa atual situação e esse atual cenário que temos no momento? Muito bom dia.
Bom dia, Rodolfo, bom dia, Paulinho, bom dia aos ouvintes, bom dia principalmente aos associados da Serfox. O nosso objetivo nessa entrevista é trazer a informação, que eu acredito que também seja o objetivo da Rádio Cristal nesse momento, e agradecemos o espaço para tanto. Nós já estivemos aqui na rádio no início desse ano, quando interpusemos essa ação, né, uma ação interposta contra a Serfox, para buscar a não aplicabilidade do estatuto que foi aprovado em setembro de 2020 para essa eleição, que deveria ter sido feita no primeiro trimestre de 2021 e que acabou sendo adiada também pela decisão de primeiro grau, uma decisão de uma liminar que foi postulada nessa ação, que nós já referimos aqui nesse microfone, pela doutora Mariana, juíza da segunda vara da comarca de Soledade, suspendeu o uso do estatuto de 2020 para essa eleição que seria feita em março e determinou que ela fosse feita pelo estatuto, pelas regras do estatuto de 2015. Agora, na última quinta-feira, nós tivemos uma decisão de um agravo do instrumento que foi interposto pela Serfox, que cassou essa decisão. E a gente já ouviu da assessoria jurídica da Serfox que imediatamente com essa decisão eles estão encaminhando a eleição, né, os editais e tudo mais, conforme prevê esse estatuto de 2020, ou seja, com a eleição pelos delegados e não pelos associados. Nós tivemos a disponibilidade do acórdão do tribunal na sexta-feira, então, durante o final de semana, analisamos, estudamos e interpusemos um recurso dessa decisão dentro da própria Câmara, 12ª Câmara Civil do Tribunal, que se chama um recurso de embargos de declaração, porque entendemos que existem alguns pontos na decisão que são contraditórios e omissos. E, ao mesmo tempo, aqui em Soledade, tendo em vista essa decisão e tendo em vista a urgência, na análise do processo, nós peticionamos ontem, no processo de origem aqui na segunda vara, pedindo que, tendo em vista que o processo está pronto para ser julgado, não há requerimento de produção de provas, que então se analise o mérito. E aqui é bom que se diga, Rodolfo, que a decisão de Porto Alegre, da 12ª Câmara Civil, é uma decisão de liminar. E o que é uma liminar? É uma liminar que analisa os requisitos de tutela de urgência, do porquê que não se faria a eleição pelo Estatuto de 2020, entendeu a juíza de Soledade favorável aos autores da ação, que são as pessoas que encabeçam a chapa 2 na eleição da Serfox, e entendeu que não era possível, existia dano para o associado se a eleição fosse feita com base no Estatuto de 2020. E, então, o tribunal entendeu diferente, que não existem esses requisitos de dano irreparável nesse momento processual. Mas é bom que se diga aqui, e o que não foi dito pelos representantes da Serfox, é que essa é uma decisão preliminar, que o processo pende de um julgamento, de uma sentença de primeiro grau, que será proferida pela juíza da segunda vara, hoje a doutora Mariana, não se sabe se haverá uma mudança nesse julgamento de titular da vara, enfim. Mas essa sentença que vai analisar o mérito e vai analisar todos os pontos referidos pelos autores, ainda não foi proferida. Então, saindo essa decisão, isso terá um efeito nessa eleição, obviamente, né?
Saindo do ponto ao qual estamos, ou seja, do atual cenário, quais são os omissos e contraditórios ao qual você fala? Não sei se você ou o Manil pode me responder essa pergunta, para ao qual a assessoria jurídica nesse momento está apontando.
Nós podemos responder, são pontos técnicos, né? Ou que não foram analisados no acórdão, como alguma contradição entre o que a própria relatora diz em seu voto, que a gente aponta para que ela analise, ora é falado isso e ora é entendido de forma distinta, né? E alguns artigos que não foram analisados e que, na nossa visão, e o Manir vai poder falar melhor sobre isso, porque ele tem uma visão mais abrangente da questão da participação do associado na eleição, que nós entendemos que, se analisado, a Serfox não será mais uma cooperativa de associados.
Importante que se diga, Manir. Obrigado por nos atender, por estar com a gente nesse momento. Nós falamos até o momento em omisso e contraditório. Porém, nas suas palavras, até estive escutando alguns posicionamentos também do Neizinho, que existe também fraude em todo esse caminhar. O que você pode nos falar também, como a Elisa lhe passa aí para nos dar essa informação, o que a assessoria também está fazendo e em cima do que está trabalhando? Bom dia.
Bom dia, Rodolfo. Bom dia, Paulinho. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cristal. Bom dia, em especial, aos associados da Serfox, né? De fato, nós entendemos que não há dúvida que houve um processo fraudulento na Assembleia Geral do dia 24 de setembro de 2020, né? E esse processo decorre de uma série de situações, né? Desde a convocação do edital. Veja que a lei podia ter mudado desde 1971. A lei das cooperativas existe desde 1971, ou seja, há 50 anos, né? E só foi proposta essa mudança agora, vamos dizer assim, na véspera da eleição, em setembro de 2020, com a eleição prevista para o primeiro trimestre de 2021, né? E já existia, antes mesmo dessa mudança, já existiam os delegados de representação. Só que não tirava o direito do associado participar da Assembleia Geral e de votar na Assembleia Geral para a escolha do presidente ou do Conselho de Administração, né? E essa mudança estatutária, que não foi previsto, aliás, estava previsto no edital a mudança estatutária, mas não estava previsto esta mudança estatutária que tirava o voto do associado, né? Então, agora, com essa mudança estatutária, quando antes o associado podia participar da Assembleia, podia ter direito a voz e voto, agora ele perdeu o direito a voto e a voz. Ele pode até ir na Assembleia, só ele não pode falar na Assembleia e não pode votar, né? Um outro artigo que foi mudado e que é fundamental e que não foi anunciado a mudança é o artigo que prevê que o associado, que para ser candidato ao Conselho, só pode ser candidato ao Conselho aquele que reúne o requisito de, nos últimos 10 anos, ter sido membro do Conselho de Administração ou delegado, né? Isso quer dizer que mais de 99%, ou 99% aproximadamente, de todos os associados da cooperativa não podem ser candidatos ao Conselho, né? Porque nos últimos 10 anos houve apenas duas eleições, tanto para delegado quanto para conselheiro. Então, o número de pessoas é muito pouco. E isso não foi anunciado com antecedência, não foi permitido que fosse feito com antecedência. E veja, convoca-se uma Assembleia Geral para mudar o estatuto 3 meses antes da eleição, 3 ou 4 meses antes da eleição, e durante uma pandemia. Quer dizer, a cooperativa podia ter feito essa mudança durante 50 anos, porque a lei que permite essa mudança tem 50 anos, é de 1971. Esta atual gestão poderia ter feito essa mudança durante 4 anos, né, porque ela tem 4 anos de gestão, e ela faz 3 ou 4 meses antes da eleição, no meio de uma pandemia, e publica um edital que não diz, ali tem uma nota explicativa, de quais seriam os dados que seriam mudados, né, e o que eles remetem para a mudança no estatuto são coisas que não teriam influência nenhuma, né? É divulgada uma nota explicativa e aquelas coisas que estão na nota explicativa não têm influência nenhuma no processo, né, de mudança das eleições. Porém, vai-se aprova nesta convenção, nesta Assembleia, vai-se aprova mudanças estatutárias muito diferentes daquelas que estão no edital, né? e mudanças estatutárias que mudam todo o processo da cooperativa, muda. A Serfox era uma cooperativa tradicionalmente com uma disputa de eleição, os associados participavam desse processo de eleição, e essa mudança ela é totalmente contra os interesses dos associados, né? Nós juntamos no processo um abaixo-assinado de mais de 700 pessoas, né, que dizem estar revoltado com essa mudança do estatuto, né? Então, eu não sei quem é o mentor intelectual deste processo de indução a erro dos membros dos associados da Serfox, mas o certo é que houve uma indução a erro, proposital e causuística, justamente para não permitir que houvesse uma chapa de oposição, né?
Me permita, Maria, houve os procedimentos legais para a realização da Assembleia Geral que você está colocando? Porque aqui na entrevista, os advogados da Chapa 1, que deverá ser inscrita ainda, porque estamos nesse processo, alegam que todos os procedimentos legais ocorreram e que não existiu nenhum tipo de fraude. Como você avalia isto?
Se alguém quiser acreditar nisso, né, que acredite, mas não é isso, né? O edital primeiro não cumpriu os requisitos, porque não anunciou, inclusive, a diferença de uma Assembleia Geral para uma Assembleia Extraordinária, e só pode mudar o Estatuto nas Assembleias Extraordinárias, né? Veja, um dos argumentos que tem para botar os delegados, e que está na lei de fato, é de que os associados com mais de 50 quilômetros, tendo associado com mais de 50 quilômetros da sede, pode ser representado por delegado, né? Veja, essas Assembleias Gerais foram convocadas para o dia 24 de setembro do ano passado, para 6 horas da manhã. Começou às 6 horas da manhã. Então, imagine, tinha que vir gente de mais de 50 quilômetros, né, durante a pandemia, às 6 horas da manhã. Começou uma Assembleia Geral ordinária, prestava conta de uma das cooperativas, tem a cooperativa da distribuição e a cooperativa de geração de energia. Na sequência, havia a mudança do estatuto e teria que ler tudo o estatuto, e o estatuto tem mais de 200 artigos, leva no mínimo uma hora para ler todo o estatuto, né? Aí terminava uma Assembleia Geral, termina uma ordinária, começava uma extraordinária, começava uma outra ordinária e daí ter mais uma extraordinária com a leitura de dois estatutos. Então, apenas numa manhã, né, a partir das 6 horas da manhã, é evidente que não tinha ninguém lá às 6 horas da manhã, até porque não era possível as pessoas estar lá às 6 horas da manhã. Muitas pessoas que são associadas à Serfox são produtor de leite, por exemplo. Então, não era, é impossível os associados numa Assembleia Geral que tinha 200 e poucas pessoas compreenderem o que estava acontecendo, né, nesta situação. E eu digo mais, existem provas absolutas de que foi escondido do associado esta situação. O Sestonaro, que era o secretário-geral neste episódio, ele foi entrevistado por volta das 9, 10 horas da manhã daquele dia, e foi perguntado a ele se haveria mudança no estatuto e o que isso significaria na mudança do estatuto. E ele se nega a responder, diz, vai haver mudança, sim, mas quais as mudanças significativas? Sempre tem que modernizar, sempre tem que melhorar, né? E escapa de responder essas mudanças que já são, por exemplo, eu posso dizer, tem dezenas de mudanças, né? Mas as duas mais graves. Tira-se o direito à voz e voto do associado. E segundo, a mais grave ainda, porque daí limitou a praticamente, vamos dizer assim, a só os atuais membros da diretoria, os membros do conselho, a concorrer, que é não permitir que aquele associado que não foi conselheiro da administração, que são 18 membros só, ou que não foi delegado nos últimos 10 anos, possam concorrer.
Importante que se diga, Manir, para a gente findar também essa nossa conversa, até o momento nós falamos no campo do processo. Agora, saindo um pouquinho, você fala que mais de 700 associados estariam descontentes, num abaixo-assinado.
Eu acho que todos eles estão, mas esses assinaram abaixo-assinado.
Tranquilo. Então, esta é a situação que você nos expõe. Mas eu quero saber, não saiu do campo de oposições e divergências de ideia para um campo de rivalidade? Isso eu falo dentro da própria cooperativa e até mesmo nas falas das assessorias jurídicas, porque é isso que a gente está vendo. Isso se confirma?
Eu acho que sim, né? Mas não se confirma. Eu não diria assim que isso existe em razão da eleição em si. Isso existe em razão deste impedimento, desta indução a erro que aconteceu. Veja bem, os advogados da outra parte, e aqui eu faço a parte de fiscal da Chapa 2 e apoiador da Chapa 2, dizem que houve indução dos associados em acreditar numa situação que não ocorreu. O que nós estamos esclarecendo aos associados é que eles foram induzidos a erro a participarem de uma Assembleia Geral cujo conteúdo dessa Assembleia Geral não foi esclarecido para os associados. E aí manda lá quem é a favor permanece como está e quem é contra se levante. Né? Ninguém sabia o que estava votando e possivelmente, não sei se fizeram essa pergunta, porque isso não foi tratado durante a Assembleia Geral, mas se fizeram essa pergunta, os associados ficaram sentados acreditando que não estavam aprovando o que acabaram aprovando. Então, eu não tenho dúvida nenhuma de que houve esta indução a erro. E digo mais, aqui, para deixar bem claro, nós não estamos acusando ninguém, não sabemos quem é o mentor intelectual disso tudo, mas para deixar bem claro, nós não temos como defender os interesses da cooperativa, ou melhor dizendo, os interesses da Chapa 2, sem dizer no processo que houve essa indução a erro. Senão nós não podemos... como é que nós vamos alegar uma existência de uma fraude, uma indução a erro, se nós dizer lá, nós não gostamos da Assembleia Geral, mas não achamos que ela está invalidada, mas não apontar os erros que existem. É nossa obrigação, enquanto participantes e apoiador da Chapa 2, e é obrigação da Elisa, enquanto advogado da Chapa 2, dizer, os erros estão aqui e são esses os erros, né?
Rodolfo, é importante que se diga que a verdade que nós defendemos dentro do processo com as provas que foram produzidas não é uma verdade criada pelos advogados dos autores da ação, que são três, mas que indiretamente são 15.800 associados que tiveram a cooperativa usurpada de si, porque não poderão mais participar de absolutamente nada dentro da Assembleia, né? E o que me deixa um pouco decepcionada na questão, agora falando como advogada, é que a OAB sempre prima pelo respeito ao Código de Ética e ao Estatuto da Ordem e pela valorização da advocacia. E aí eu falo, quando se fala e se faz acusações a advogados da parte adversa, e isso me causa estranheza quando essas acusações partem de uma pessoa que já foi dirigente de ordem e que fez uma gestão primando sempre a busca dessa valorização. Então, isso acaba nos mostrando que quando se envolve ou quando se aproxima dos interesses pessoais, não existem pessoas, não existem relações pessoais que sobrevivam. Então, o meu abraço, meu agradecimento à Rádio Cristal por nos permitir esclarecer essas situações e dizer aos associados que a nossa luta vai até o fim, que essa sentença, nós temos convicção que a prova produzida dentro do processo é favorável, que teremos uma decisão de procedência, mas se assim não for, respeitaremos as decisões, embora não estamos obrigados a concordar com elas.
Muito obrigado a Elisa Zene, ao Manir Zene, então, trazendo e esclarecendo. Paulinho, como eu falei, no sábado nós tivemos ponto, contraponto hoje, todo o trabalho esse que a gente traz, isonômico, para esclarecer, das eleições da Serfox, que partem, segundo que nós tínhamos informações, partiriam da homologação e todo o trabalho de um processo eleitoral, e agora nós tivemos também esse ponto, contraponto, a partir de agora. Lembrando que a gente fala em nome de JR Materiais Elétricos, desde o posto inicial até a fiação final, e Ney e a sua equipe lá estão para ali